Vamos falar sobre febre amarela. De acordo com números recentes do Ministério da Saúde, de 1º de janeiro a 8 de novembro, foram registrados 1.311 casos, 450 mortes, quase o dobro do identificado no mesmo período, né? Do ano passado, né? Foram 736 casos. E agora vem o verão, época de maior risco de transmissão. E a gente vai falar sobre a importância de pessoas que estão ali em áreas com evidências da patologia, serem vacinadas. E vamos falar de cobertura vacinal. Professor Dr. Marcos Boulos, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, da Faculdade de Medicina da USP, coordenador de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde de São Paulo. Bom dia, professor.
Bom dia.
Tudo bem, professor?
Tudo bem, tudo bem.
Vamos falar?
Vamos vacinar sim, porque a febre vai voltar, está voltando já, né?
Então, essa é que é a questão. A gente quis muito chamá-lo aqui mais uma vez, é sempre a nossa referência para falar de febre amarela. Eu dei números que são do Brasil, né? Do país todo, 1.311 casos. E é impressionante, são 450 mortes, é uma doença arriscada. Quando você tem a vacina à disposição, a gente falou muito disso, a gente teve um movimento. Vamos começar pela incidência agora no verão ou pela cobertura vacinal, professor? O que o senhor prefere?
Olha, nós podemos falar da incidência para falar da necessidade da cobertura
vacinal.
Bem, o que está acontecendo, a febre amarela é uma doença silvestre. Uhum. Ela, excepcionalmente, urbanas, quando você tinha as urbanas metidas no meio da mata, de regiões silvestres, né? Quando a febre amarela era urbana, na época em que você tinha infestações enormes por Aedes aegypti, que transmitia, que foi antes de 1940, mesmo nas últimas epidemias urbanas, nós nunca tivemos tantos casos e tantas mortes como tivemos este ano. Mostra que a mudança de vida nossa, dos brasileiros de modo geral, vivendo muito mais próximo das matas, aumentou muito a população, vivendo em condições mais ecologicamente consideradas saudáveis, mas também tomando o lugar dos animais silvestres, fez com que nós começássemos a ter essa doença, que formalmente, teoricamente, era muito mais dos primatas não humanos, dos macacos, do que o homem, que entra no lugar do macaco, eventualmente, nos lugares onde os macacos vivem, onde é feito o ciclo e pega a doença. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a incidência aumentou muito o ano passado e a gente fazia vacinação, a vacina é muito, muito boa, fazia vacinação em áreas em que você tinha a transmissão do vírus, porque qualquer procedimento médico, seja um medicamento qualquer, antibiótico, até um antitérmico, ou uma vacina, ela pode ter efeitos colaterais, que é uma coisa que vem de fora do corpo, não é uma coisa natural.
Sim.
Então você pode ter. Então quando você não tem risco de ter a doença, você não vacina. Por que que você vai vacinar? Vai correr o risco só de ter o problema que poderia haver numa vacina. O fato concreto é que a partir do ano retrasado, nós percebemos que a doença entrou nos grandes centros urbanos brasileiros. Em São Paulo, especificamente, ao chegar na grande São Paulo, pegou uma Irapuã com um número de casos enormes. Uhum. E aí foi pegando toda essa região, em torno da Cantareira, regiões em que os paulistanos passam, às vezes, para passear um pouquinho, levar... Isso fez com que a preocupação com a possibilidade de ter a doença aumentasse muito. Então, a necessidade de vacinação se tornou premente. Mesmo hoje, no passado, eu não vivo naquela região. Mas mesmo hoje, veja, eu tô aqui, moro em Perdizes, estou aqui numa região que certamente não tem possibilidade de transmissão. Mas se eu sou convidado aí num clube de campo e comer uma feijoada num restaurante perto da mata, na Cantareira, eu corro risco. Por isso que nós alertamos a necessidade hoje de vacinar todas as pessoas, porque como a doença está se transmitindo já em dois invernos sucessivos, continua havendo transmissão, era uma doença de verão, se transmitiu principalmente entre macacos, mostra que a doença não mais vai embora, porque ela vinha das matas lá do norte, da região centro-oeste, descia e ia embora de cada oito, nove anos. Agora ela veio há 3 anos atrás e não mais foi embora.
Está muito perto da gente, dos grandes centros, é esse o risco, né, professor Boulos?
É o risco e é a chance de não ir embora mais. Então, ou seja, todo verão nós podemos ter. Não podemos mais brincar, né, com isso, né?
Bom, agora a cobertura vacinal. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, dependendo da região do país ou das regiões, que é o que mais preocupa, portanto. As regiões mais próximas, as regiões de risco, onde as pessoas precisam ser vacinadas. Tenho uma dúvida. Está em torno de quanto essa cobertura vacinal? Já peguei dados que falam de 60%, dados que falam em 50%. Quanto é que está essa cobertura vacinal? A gente pode falar aqui, sei lá, Estado de São Paulo, professor, só para a gente entender um pouco.
Estado de São Paulo, porque se você vai para a Amazônia, a cobertura vacinal é próxima a 100%, né? Porque lá todos são vacinados. Você vai em região de matas, que já é tradicionalmente tem doença todo ano, há décadas, então as pessoas são vacinadas. Do calendário de vacinação das crianças nessas regiões. São Paulo começou a ter, depois de 2009, que nós tivemos uma epidemia importante no interior de São Paulo, ela também se transformou uma vacina no calendário de vacinação no interior de São Paulo, né? Uhum. A região que foi epicentro em Botucatu há 9 anos atrás, e isso fez com que a parte da população paulista já esteja vacinada, mas pelo passado. Então, e é uma parte, por que a gente fala que a cobertura não é muito grande? Porque a região que circulava a febre amarela, apesar de ser a maior região do estado, é uma região que situa apenas 1/4 da população paulista, né? Então, quando chega aqui, se a gente for considerar o estado de São Paulo como um todo, pegando a Grande São Paulo, Grande Campinas e toda essa região aqui, a cobertura chega em torno de 60% no total. Então, talvez um pouco menos ainda dentro da cidade de São Paulo, os grandes centros urbanos mesmo, porque aqui nunca foi, até o ano passado, nunca foi assim, alvo de uma campanha enorme, porque não existia chance naquele momento de você ter transmissão aqui perto, mas a cobertura é em torno disso, em torno de 60%.
Está abaixo do ideal.
Muito abaixo do ideal.
Muito abaixo.
Porque, veja, isso não é uma imunidade que transfere da pessoa vacinada para não vacinada. Precisa vacinar as pessoas mesmo, né? Não é uma doença que se transmite por via aérea, que você, se você tem uma pessoa vacinada, você pode transmitir até o vírus vacinal para essa pessoa. Aí não é. Então é uma doença diferente. Então, as pessoas, mesmo que você tenha todo mundo em casa vacinado, se uma pessoa não está vacinada, ela pode pegar a doença. Então é necessário vacinar quase todas as pessoas que correm o risco de doença. E aqueles que não podem ser vacinados, que existem várias pessoas, vários grupos que não podem e não devem ser vacinados, tem que lembrar que toda vez que vai para uma região matas, tem que usar repelente.
Justamente. Então, isso é o importante, especialmente para as pessoas. Agora, campanhas, eu acho que é um lado importante essa história. Teve muita desinformação sobre febre amarela, meia-culpa até da imprensa, que também, de alguma maneira, ao relatar casos, né, o caso daquela mulher foi exemplar, daquela senhora que acabou morrendo depois de vacinação, mas ela já tinha o vírus, depois foi constatado. Eu lembro que no início todo mundo corria para se vacinar, depois as pessoas desapareceram dos postos. Então, essa questão da informação, quero uma opinião sua, uma avaliação sua, depois de tudo que aconteceu, falar um pouco sobre notícias falsas, campanhas, vem campanha aí, entender um pouco sobre por que que as pessoas perderam o interesse em se vacinar. Tem inclusive uma pesquisa, né, do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado sobre isso, professor?
Não, o que nós estamos fazendo nesse momento é uma pesquisa que começou a ser realizada para entender isso, porque para nós é complicado entender o que aconteceu.
Justamente.
Porque nós temos vocês todos, temos uma imprensa profissional, temos imprensa vinculada à saúde, que sabe o que fazer, como fazer, mas de alguma maneira nós não chegamos de uma maneira correta na cabeça da sociedade, de modo geral, de todos os nossos amigos que vivem por aqui, para a cidade. Nós não conseguimos chegar. Alguns, por descrença mesmo dos processos. Nós tivemos várias pessoas que se negaram a ser vacinadas e morreram. Então, não, isso não vai acontecer comigo. Isso é uma coisa pessoal. Independente que eles soubessem do risco potencial. Algumas pessoas não acreditam. Eu não entendo por que não acreditam. Agora, tem um movimento antivacinal que aqui ainda não é muito grande, mas que é feito à base de fake news, notícias falsas. O grande movimento vacinal que se situa principalmente na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, foi feito em cima de trabalhos mentirosos. E algumas doenças que as pessoas não querem vacinar, é porque eles esqueceram que eram doenças que desapareceram praticamente com a vacina, ou diminuíram muito, esqueceram como era a doença e o risco que tinha de adquirir doenças simples, como sarampo, que a gente considera, não, isso é bobagem. Mas 4% das pessoas com sarampo morrem por causa do sarampo. Difteria, que morre muito mais. As pessoas deixaram de conhecer, até os próprios médicos não mais conhecem essas doenças. E a doença e a cobertura vacinal começou a diminuir. Agora, da febre amarela, nós tivemos duas maneiras. Quando nós estávamos vacinando, que começou a doença praticamente em 2017, que nós vacinamos muita gente, nós vacinamos, demos em torno de 10 milhões de doses em 2017, tranquilamente, porque foi, a doença vinha assim, subindo do interior para a grande São Paulo. Nós fomos vacinando sem alarde. E a imprensa na cidade recomendando a vacina, e foi acontecendo, e nós íamos de casa em casa. Quando chegou próximo ao grande movimento até da imprensa, da mídia nacional aqui em São Paulo, começaram a noticiar, como você já comentou, a morte por febre amarela. Quando você noticia, morre, pode acontecer comigo. Aí as pessoas nem pensam o risco que pode ter. Fala, não, às vezes as pessoas não têm indicação, tem indicações específicas. Aí todo mundo correu. Se meu amigo vai tomar, eu também vou tomar. A gente ia na fila e falava, não, mas por que você está aqui na fila enfrentando 6-7 horas de fila para tomar uma vacina que não precisa, neste momento, você tomar? Tem outras pessoas que precisam. Ele falou, não, mas se meu amigo tomou, eu tenho direito e eu quero tomar. O que aconteceu? Aí, na tentativa de você evitar, porque o que está acontecendo? Estava acabando a vacina, nós tínhamos pessoas que estavam correndo para a região de transmissão para tomar a vacina.
É verdade, me lembro.
A gente saiu daqui, foi para Mairiporã, estavam correndo, a pessoa corria o risco de pegar a doença. Né? Começou, aí nós começamos também a noticiar, mas que já está noticiando, mas teve menos destaque, na tentativa de corrigir aquele erro. Então, falou assim, olha, não podem vacinar aleatoriamente, porque a vacina também pode causar problemas. E aí, de repente, todo mundo deixou de ir. E foi não só com problemas, e também foi o momento, como a vacina estava acabando, que nós começamos a usar vacina fracionada, que é uma vacina com menor quantidade de componente vacinal, mas que também protege muito bem. E aí houve quase que um descrédito, e aí foram embora e nunca mais voltaram para tomar vacina. E hoje a nossa dificuldade, nós que achávamos que o fim deste ano, que está acabando agora, nós já temos vacinado o estado todo, estamos aí com essa cobertura ainda muito baixa. Se você tem 40% da população, uma população de quase 40 milhões de habitantes, imagine que nós temos aí em torno de 15 milhões que não se vacinaram ainda no estado de São Paulo.
Bom, então, todo mundo errou de um lado, de alguma maneira, no sentido de fazer o correto, a própria imprensa talvez também, não é? Tenha, de alguma maneira, cometido algum erro, não com informação falsa, talvez o modo como a gente transmite a informação, às vezes é isso, a gente faz de tudo para oferecer essa informação com qualidade. Então, a questão é, vamos lá, para a gente fechar o bate-papo aqui, importantíssimo, inclusive a gente vai publicar essa matéria, essa entrevista na íntegra, vamos colocar aqui na nossa programação para que as pessoas não se esqueçam de que a febre amarela está aí, foi como o professor disse, ela não vai mais embora. Gente, de tempos em tempos, no caso do verão, né, professor? Vai ter um aumento do número de casos, e é o que provavelmente ocorrerá agora. Então nós temos que vacinar. Já está ocorrendo?
Já está ocorrendo. Nós tivemos alguns casos já aqui na região do litoral, perto do litoral norte de São Paulo e na região mais para dentro, mais subindo um pouco a serra, mas nós estamos tendo casos no litoral, ainda não muitos casos, mas o ano passado também, ela explodiu depois do Natal, né? Então quer dizer que...
É verdade.
Então nós estamos, mas está ocorrendo. Provavelmente nós não teremos um número de casos como tivemos este ano, mas vão aumentar os casos, sim, já estão aumentando e vão ocorrer casos, sim.
Por favor, vamos convidar todas as pessoas a se vacinar. Eu gostaria de encerrar o bate-papo aqui com o seu pedido, a sua informação,
claro,
professor.
Claro, muito importante, por isso eu queria agradecer a você, a toda a Rádio USP, por essa... Nós precisamos, olha, não existem interesses que as pessoas se vacinam, são interesses diferentes da proteção da sociedade.
É claro.
A vacina é gratuita, a vacina é dada pelo Estado, de modo geral, para tentar evitar o mal maior para a sociedade. Não é insano ou louco de fazer que a pessoa vai dar um um componente, uma pessoa que pode causar mais risco do que o risco de ter a doença. Então, claro, não pode, não vou sentir nada, não tem isso, tudo que a gente pode ter, pode sentir alguma coisa, mas o fato concreto é que se nós queremos nos proteger, proteger a nossa, não só nossos amigos, a nossa família, com relação a uma doença potencial, é necessário vacinar. A vacinação é segura, nós temos uma proteção enorme, provavelmente uma dose vai dar para a vida toda. Uhum. E você não vai ter uma doença que não tem outra maneira de proteger, a não ser a vacina, e não tem tratamento. Isso que é o importante, não tem tratamento.
Isso é importantíssimo, é muito grave, então, os casos são muito graves, não é? Quando se desenvolve grave. E rapidamente.
Isso, veja, se nós estamos falando que nós tivemos aí mil e poucos casos foram aqueles que nós diagnosticamos, porque muita gente tem a doença que não é grave, aí você diagnostica muito, muito menos do que é verdade, do que acontece. Nós tivemos certamente mais de 15 mil casos que ocorreram no estado de São Paulo, sem pensar no país, que esse número foi muito grande. Nós tivemos mais casos em Minas Gerais, tivemos Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, ou seja, e o vírus, o vetor transmissor com a doença pegou todo o litoral paulista já. Então, veja, você que vai passar umas férias no litoral, ou que você acha que pode, quer fazer alguma coisa, vai em qualquer lugar aqui no campo, não existe possibilidade de proteção a não ser a vacina, ou usar, pensar, lembrar que tem que usar repente a todo momento, que é uma loucura. Então, a vacina é segura, é gratuita, ela não tem problema. Aquelas pessoas que acham que tem algum problema de saúde, procure seu médico antes para ver se tem algum problema de vacinar. E veja, é necessário para evitar que você sofra consequências, como várias pessoas sofreram por não ter sido vacinado de alguma maneira.
E tem vacina suficiente para todo mundo?
Tem vacina suficiente para todo mundo, não é mais a vacina fracionada, porque quando as pessoas abandonaram, deu tempo de se produzir muito mais vacinas. Então as vacinas que são produzidas por nós, elas são disponíveis para toda a população.
Uhum. Muito bem. Professor Dr. Marcos Boulos, Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde de São Paulo, fazendo mais uma vez o alerta. Verão. Risco de febre amarela, se você não se vacinou, procure o mais rapidamente o posto, especialmente se você for se dirigir ao litoral do estado de São Paulo. A doença está aí e os casos já no litoral estão aumentando. Muito obrigado, professor. Bom dia.
Eu agradeço. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.